DW. Jornal da Noite.
Moçambicanos reagem à decisão do júri norte-americano que inocentou Jean Bustany.
Estou surpreendido com a decisão, sobretudo porque ele era tido como o cérebro dessa operação toda, das dívidas ocultas, e o que todo mundo esperava era que, no fim, ele fosse condenado.
Ativistas pedem a Vale Moçambique para rever forma de operar em Moatize. E pessoas com deficiência pedem mais apoios do Estado em Angola. São temas do Jornal da Noite com Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Fique conosco. Boa noite. Em Moçambique, causou surpresa a decisão tomada esta segunda-feira por um júri de um tribunal federal de Nova York que considera inocente o cidadão libanês Jean Bustany, que estava a ser julgado por negócios ligados às dívidas ocultas de Moçambique. Os cidadãos ouvidos pela DW África em Maputo esperam que as investigações prossigam até ao apuramento de todos os contornos do caso, que lesou o país em cerca de 2 mil milhões de euros. Pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
O tribunal decidiu inocentar Jean Bustany dos crimes de conspiração para cometer fraude por meios eletrônicos, fraude de valores mobiliários e conspiração para lavagem de dinheiro. À data dos factos, Bustany era o principal negociador da empresa Privinvest, que fornecia serviços e equipamentos às empresas públicas Ematum, MAM e Proíndicos, envolvidas no escândalo das dívidas ocultas. Bustany é o único arguido que se encontra detido nos Estados Unidos em conexão com este caso, no qual estão igualmente indiciados três antigos funcionários séniores do Banco Credit Suisse, entre outras figuras. O analista Alexandre Chiur reagiu à decisão do tribunal, afirmando que...
Estou surpreendido com a decisão, sobretudo porque ele era tido como o cérebro dessa operação toda das dívidas ocultas, e o que todo mundo esperava era que, no fim, ele fosse condenado e responsabilizado por alguns atos que ele terá cometido.
Para Chiur, os advogados conseguiram construir uma defesa bastante forte que se baseou, entre outros argumentos, em alguns documentos moçambicanos, nomeadamente a Conta Geral do Estado de 2014, que oficializou as dívidas ocultas e o chancelamento dos empréstimos pelo Banco Central. Nas ruas de Maputo, a decisão do júri norte-americano também causou surpresa. O cidadão Jeremias Sheman acha que a decisão do tribunal poderá ter sido, em parte, precipitada.
Não faz muito sentido que ele esteja ilibado dos três crimes, principalmente deste de conspiração para fraude, que é um crime que ele já assumiu, quando assumiu-se como uma das pessoas que desenhou o projeto que levou Moçambique a mergulhar nestas dívidas ocultas.
Um outro cidadino de Maputo, Armando Nhantumo, afirma que, apesar de ter sido colhido de surpresa, respeita o veredito do tribunal. A decisão parece ter sido tomada com base em factos, considera.
As investigações devem continuar, o nosso Ministério Público deve continuar a fazer o seu papel. Só a investigação nossa interna aqui é que irá determinar se efetivamente estes indivíduos que foram arrolados no caso moçambicano são também ou não inocentes.
Na sequência da decisão do tribunal, que considera Jean Bustany inocente, o analista Alexandre Chiur considera que já não faz sentido extraditar o ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos, porque as acusações imputadas a ambos são idênticas. Que seja julgado em Moçambique, defende Chiur.
Porque em Moçambique houve cometimento de crimes.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Acha que os processos relacionados às dívidas ocultas devem ser julgados em Moçambique? É esta pergunta que está a agitar as redes sociais da DW África. Guilherme Corrêa da Silva, boa noite. Como é que está este debate?
Olá, boa noite. No Facebook são muitos os comentários. Um deles é de João Cabrita, que diz que estamos próximos do Natal e é normal haver pessoas que acreditem no Pai Natal, ou seja, na justiça moçambicana. Este nosso seguidor escreve que, no presente caso, a justiça moçambicana agiu como que impelida, primeiro pela justiça norte-americana, depois pela sul-africana. Tendo o relatório Kroll nas mãos, a PGR encontrava-se como que num estado de letargia, sobressaltada, pôs-se a instaurar processos em casa e obstruir a justiça fora de casa. É o comentário que nos deixa este seguidor. Mais comentários mais à frente.
Obrigado, Guilherme. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento considera que a decisão da Justiça norte-americana de libar Jean Bustany não fragiliza o processo em território moçambicano. Em entrevista à DW África, a coordenadora da organização, Fátima Mimbiri, defendeu que...
Muito pelo contrário, numa situação de um país sério, esta libação de Jean Bustany serviria mais de força motriz para se perseguir a verdade e se ir até as últimas circunstâncias para a responsabilização dos atores nacionais que estiveram envolvidos. A esperança que os moçambicanos depositavam na justiça norte-americana nunca foi no sentido de que os americanos iriam resolver o problema da dívida de Moçambique.
Palavras de Fátima Mimbiri, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento. A entrevista completa você acompanha no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Um grupo de 10 homens da RENAMO foi incorporado às fileiras da polícia no âmbito do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos militantes do maior partido da oposição moçambicana. O comandante da polícia declarou hoje em Maputo que a integração é o culminar de mais de 100 dias de treinamento daqueles homens, conforme foi estabelecido no acordo de paz assinado em agosto pelo governo e a RENAMO. Os parlamentares moçambicanos vão ser capacitados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância em matérias de proteção dos direitos das crianças. A capacitação foi acordada hoje através da assinatura de um memorando em Maputo. O objetivo é reforçar a atenção aos direitos da criança do ponto de vista legislativo no país. Na Guiné-Bissau, o candidato Domingos Simões Pereira vai aparecer na primeira posição dos boletins de voto para a segunda volta das presidenciais, marcadas para 29 de dezembro. O candidato Mário Sissoko Embaló ficará na segunda posição. As posições foram definidas através de um sorteio realizado pela Comissão Nacional de Eleições. O sorteio também determinou que Sissoko Embaló será o primeiro no uso dos tempos de antena na rádio e televisão da Guiné-Bissau.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Moçambique, onde a mineradora brasileira Vale Moçambique anunciou na semana passada que vai encerrar a sua mina de carvão mineral em Moatize por um período de 3 meses no próximo ano para trabalhos de manutenção. No entanto, ativistas sociais querem que a empresa aproveite este tempo para repensar a sua convivência com as comunidades afetadas pelas operações mineiras. Amós Zacarias.
Face ao encerramento da mina de Moatize em 2020 por um período de 3 meses para trabalhos de manutenção, anunciado na semana finda pela Vale Moçambique, Rui Di Vasconcelos, diretor executivo da Associação de Apoio à Assistência Jurídica das Comunidades, uma organização não governamental sediada em Tete, considera que esta é uma oportunidade para a empresa rever todas as suas ações.
Eu penso que é estratégica também esta decisão da Vale, porque nos últimos anos nós temos acompanhado que a Vale tem feito todo o esforço no sentido de lavar a sua imagem, porque tem uma imagem muito negativa com relação à violação dos direitos humanos.
Há cerca de um ano, a Vale Moçambique viu as suas atividades na Mina 2 de Moatize paralisadas devido aos protestos da comunidade do bairro Nhancheri, arredores da vila de Moatize. Os moradores reivindicavam a aproximação das operações mineiras da empresa à zona residencial. O ativista social Gessmus Cassinda alerta que...
Também ficaria feliz se aproveitasse este período para poder ver como é que se resolve as reclamações que as comunidades colocam, mas acima de tudo as questões ambientais, porque neste momento o ponto crítico que se coloca em função das operações da Vale é o ponto que tem que ver com o ambiente. Então é preciso que sejam encontradas soluções para isso, para que não se destrua de vez ou de forma definitiva a biodiversidade.
Cassinda observa ainda que o processo de extração e transporte de carvão de Moatize ao porto de Nacala é feito sem respeitar as questões ambientais.
O carvão é transportado em vagões abertos, deixando estilhaços ao longo de todo o corredor de Tete até Nacala. Em função daquilo que nós sabemos, não há condições para que eu, por exemplo, acredite que esta mina tem que continuar a operar.
A DW África sabe que, no mesmo período do encerramento da mina de Moatize, a Vale Moçambique pretende realizar um estudo sobre o impacto ambiental na saúde das comunidades na vila de Moatize. Reagindo ao processo, o diretor executivo da AJC, Rui Di Vasconcelo, considera que
seria bom que as outras forças vivas da sociedade encomendassem também um estudo paralelo, não só confiarmos no estudo que foi encomendado pela Vale. Nós sabemos que a situação do Moatize é crítica em termos ambientais.
O anúncio da paralisação da mina de Moatize ocorre numa altura em que a empresa reporta perdas operacionais na ordem de mais de 260 milhões de dólares só nos primeiros 6 meses deste ano, devido à queda do preço do carvão no mercado internacional. Rui Di Vasconcelo defende que a queda nos lucros da Vale Moçambique também está relacionada com
a má convivência com as próprias comunidades. Trouxe alguns prejuízos para a Vale e hoje a Vale está a correr atrás dos prejuízos.
Amos Zacarias, DITET para DW, a voz da Alemanha.
Assinala-se hoje o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E em Angola, a realidade de muitas destas pessoas ainda é marcada por várias dificuldades que passam pela falta de apoios sociais ou até pelo acesso ao emprego. Em entrevista à DW, cidadãos com deficiência pedem mais apoios do Estado. A reportagem do correspondente na província angolana do Uambo, José Adalberto.
Irineu Antônio, de 48 anos, é portador de uma deficiência física. Sobrevive graças à profissão de sapateiro, que aprendeu desde a tenra idade. Mas o Couto Antônio, como é conhecido, pede mais apoios ao Estado. Por exemplo, disponibilizando instrumentos de trabalho. Irineu diz que o que ganha como sapateiro remedeia, mas não dá para melhorar a sua vida ou desenvolver a sua atividade.
Não tenho nenhum apoio no Estado. Agora forçamos-me só numa suor. O Estado deveria ver a nossa situação para ver se nos ajudam o material, para ver se a gente consegue de sustentar os nossos filhos.
Geraldo Sapeu tem 28 anos. Conta que não conseguiu arranjar emprego por ser cego. Tem sobrevivido graças aos apoios dos familiares e de cidadãos que lhe oferecem esmola. O jovem pede ao governo para o ajudar.
Não tenho nada que tu atirar no governo. Até eu próprio, já de onde é que dormi, já é sofrimento. Preciso um apoio que pode ser essa hora. O governo me dá caso dinheiro, ou comida, outras coisas, né?
A Constituição angolana estabelece o direito dos cidadãos à assistência na deficiência. Estipula ainda a integração dos cidadãos com deficiência, o apoio às suas famílias e a remoção dos obstáculos à sua mobilidade. As instituições públicas estão obrigadas por lei a colocar rampas e outras estruturas nos seus edifícios para pessoas com necessidades especiais. Mas Geraldo Chapéu diz que ainda há muito a fazer no capítulo da mobilidade e acessibilidade.
Tu andar aqui tem um buraco ou uma pedra, pode se bater se além.
O sociólogo angolano Adilson Luassi considera também que ainda há muito a fazer para a proteção social e económica das pessoas com deficiência prevista por lei.
Nota-se alguma letargia, nota-se tanto alguma morosidade na aplicabilidade dessa lei para que a pessoa com deficiência sinta-se de facto incluído, devidamente incluído, e que participe como cidadão sem qualquer restrição.
A lei angolana estabelece cotas para o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, 2% para o setor privado e 4% em entidades públicas. Mas para o sociólogo Adilson Luassi, continua a haver preconceitos.
O Estado angolano, ao empregar os novo pessoal, ele busca a eficiência e a eficácia. É este lado errado do modelo individual de se olhar para a pessoa com deficiência. O Estado angolano ainda também tem dificuldade de olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa diminuída fisicamente. Olha para esta pessoa como uma pessoa inválida, inútil.
O sociólogo refere que é preciso passar urgentemente da teoria das leis à prática. DW, José Adalberto.
DW Notícias.
No Burkina Faso, pelo menos 3 soldados morreram em 2 ataques no norte e noroeste do país. A informação foi avançada pelas forças de segurança, que também confirmaram a morte de 20 atacantes. No vizinho Mali, 2 soldados foram mortos num ataque à bomba esta segunda-feira no centro do país. O ataque segue a morte de 13 soldados franceses numa colisão de helicópteros no ar na semana passada, enquanto perseguiam jihadistas no norte do país. No Zimbábue, metade da população pode enfrentar fome severa. A estimativa é das Nações Unidas, que aponta a seca e o colapso econômico no país como possíveis causas para a escassez de alimentos. De acordo com peritos, a situação é ainda mais alarmante por se tratar de um país que não está em guerra. Devido à situação, a ONU pretende duplicar a ajuda aos zimbabueanos. Entretanto, a imprensa estatal zimbabueana divulgou hoje que a lista de bens deixados pelo ex-presidente Robert Mugabe, que inclui pelo menos 10 milhões de dólares, várias casas e carros. A informação que muitos questionam no país. A lista inclui ainda propriedades na África do Sul e em países asiáticos, mas não cita valores no exterior. E no dia em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a NATO, completa 70 anos, o presidente francês Emmanuel Macron voltou a considerar que a organização está em morte cerebral. Macron falava após um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump, em Washington, que disse estar confiante de que será possível resolver a pequena disputa que tem com o presidente francês sobre o funcionamento da NATO, após terem abordado a questão do financiamento da organização. No entanto, Macron defendeu que não se trata apenas de dinheiro e que o mais importante é uma estratégia clara sobre o que deve ser a NATO.
DW, Espaço do Ouvinte.
E retomamos o tema de abertura desta edição sobre a decisão da Justiça norte-americana, no caso do julgamento de Jean Bostany, e perguntamos, acha que os processos relacionados às dívidas ocultas devem ser julgados em Moçambique, como referiu aí os cidadãos e analistas ouvidos pela DW África em Maputo? Guilherme Corrêa da Silva está de volta com mais comentários dos nossos ouvintes aí que tem feito nas nossas redes sociais.
Exatamente, e são muitos os comentários que temos recebido ao longo desta tarde e noite. Recebemos mais reações, uma delas de Alordan Vestavela, que comenta que vá onde foi primeiro acusado, se não for culpa, voltará a Moçambique para responder aos crimes que aqui lhe são imputados. Saliu Senha Candé diz que está totalmente de acordo com o analista ouvido, que deve ser julgado em Moçambique, porque as suas acusações são sobre os bens de Moçambique. Elvis Chitoy comenta que é daquelas pessoas que dizem que esta novela tem muita poeira e favoritismo. Este nosso seguidor acha que o que fizeram na decisão sobre os crimes de Bostany é injusto, pois quem ajuda alguém a cometer crimes é criminoso. Ora, é cúmplice, comenta este internauta no Facebook. Salvador Mandelate pede para que o ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, vá para os Estados Unidos, pois pelo menos haverá cobertura do julgamento. Aqui pode ser muito decepcionante, escreve Salvador Mandelate. Faisal Raimo diz que faz sentido Chang ser julgado em Moçambique em vez de ser julgado na América. Moçambique é o país lesado e é onde está o povo pobre que deve pagar a dívida, comenta este nosso seguidor. Mas Costa Majonga pergunta quem irá julgá-lo em Moçambique. Este seguidor diz no Facebook que se trata de uma peça teatral. Mavila Nizani acha que em Moçambique não existem juízes especializados para este tipo de crimes, nem os tantos criminosos à solta conseguem prender. E foi em Brooklyn que Bostany foi inocentado, então faz todo o sentido que Chang vá a julgamento lá. Mandá-lo para Moçambique equivale a soltá-lo também, comenta este seguidor. E ainda sobre este assunto, Walter Mussano comenta que cada pai é responsável pela educação do seu rebento. São mensagens que recebemos na página da DW no Facebook, também no Instagram. Na página da DW, já sabe, é facebook.com/DW português.
Obrigado, Guilherme, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Acompanhe as notícias na nossa página dw.com/português ou na página do Facebook, como o Guilherme referiu, DW Português para a África. Voltamos esta quarta-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.